Vamos lá então, gente. Boa noite a todos. Estamos 3 minutinhos de atraso, mas foi o tempo suficiente para a gente se organizar aqui. Vamos fazer a nossa prece para a gente poder começar. Que a gente, nesse momento, então, possa buscar a figura de nosso amigo Jesus. Esse Espírito que tem servido de referência em nossa jornada de espiritualização, de despertar espiritual aqui no Ocidente, que é a nossa referência, guia e modelo conforme os Espíritos nos ensinam, que ao trazer a imagem dele para a nossa frente, possamos abrir os nossos corações, ampliar as nossas possibilidades de nos acolhermos, de acolhermos os desafios que se apresentam, mas também as possibilidades de crescimento, o amparo que recebemos, toda a ajuda fraterna dos amigos espirituais que trabalham na direção da casa, na coordenação de nossos planos encarnatórios, nos nossos projetos de vida. Espíritos amigos que atuam em tantos canais, em tantos caminhos, que através deles possamos nos sentir sustentados e amparados para iniciar o nosso trabalho de hoje com a graça de Deus. Vou fazer um convite diferente. Eu botei uma música de sensibilização lá no grupo e eu vou entrar com uma outra. Eu acho que pode ser interessante a gente pensar pelo caminho um pouco artístico antes de pensar nas dimensões aí do retorno, do prelúdio, né, da volta do Espírito. Então vamos lá.
Fazer com que barcos prefiram
Se vocês conhecem esse cantor, ele é um cantor compositor espírita chamado Alan Filho, e a história dessa música, eu acho que ela tem um diálogo muito bom com o nosso movimento de conversa de hoje. O Alan, ele trabalha ou trabalhava, né, não sei exatamente se ainda está trabalhando, em atendimento aos espíritos sofredores, que são espíritos que desencarnaram e que, por um motivo ou outro, né, se encontram em estados de sofrimento. E ele foi percebendo ao longo dos trabalhos, das reuniões de conversa com esses espíritos, que havia esse medo com relação ao movimento do reencarnar. Muitos espíritos carregavam os seus traumas, né, as suas questões, por conta das escolhas erradas da última encarnação, por conta das dificuldades, por conta do tumulto que era o retornar para o mundo espiritual. E isso, de alguma forma, cria, né, uma resistência e um medo quando falamos em reencarnação para os espíritos desencarnados. E Kardec trabalha muito esse olhar, né, nessas perguntas da possibilidade de falha, da necessidade do planejamento, do grau de consciência. E aí eu achei que essa música caberia muito para a gente, inclusive, pensar, né, no ato de coragem, porque eu estou considerando que a maioria de nós já tem algum grau de entendimento do que é reencarnar quando está lá na erraticidade. E aí torna-se um ato de coragem, efetivamente, reencarnar, porque é assumir riscos, né? É fazer um planejamento que você já de antemão sabe que não vai ser 100% cumprido, que a gente vai se desviar no meio, que a gente vai criar confusões, que as nossas imperfeições vão atravancar o processo. Então, para os espíritos que vão se tornando cada vez mais conscientes da sua capacidade espírita, da sua existência como espíritos, torna-se um ato de coragem, efetivamente, o reencarnar, até que ele consiga construir essa segurança, até que ele perceba a necessidade da reencarnação como a única ferramenta de evolução para uma série de questões que ele precisa trabalhar. Esse momento, ele é um momento sempre difícil, e eu acho que é esse espírito que Kardec trabalha um pouco, né, nessas perguntas, nos ajudando a pensar, né, exatamente nesse processo. A gente está se descobrindo espírito imortal, está percebendo que muitas vezes as nossas confusões, as nossas enroladas, as dificuldades de vida são fruto da nossa própria escolha, né? Que não dá para a gente ficar responsabilizando Deus porque está nos punindo ou colocando a conta no coleguinha, porque na realidade todos esses processos que a gente vivencia são consequências diretas da nossa necessidade de aprendizado, somadas às nossas escolhas ainda imperfeitas, né? Então, eu queria começar realmente esse encontro a gente olhando para esse olhar, né, para essa perspectiva de que, caramba, fomos corajosos, sabe? Assumimos um desafio, aceitamos esse desafio e aqui estamos, mas sujeitos a estas tempestades, a estes monstros, né, a estas incertezas, mas sendo tutelados e convocados, mas também sustentados pelos amigos espirituais que ficam do lado de lá, que conhecem as nossas histórias, alguns deles que encarnam junto conosco para dar suporte a esse processo, né? Então, se por um lado há falhas, erros, medos e traumas, né, na mesma conta a gente também tem muita ajuda espiritual, muita sustentação, muito apoio, muita instrução, orientação, né? Então, para a gente poder mergulhar nesse processo pensando um pouco sobre isso.
Boa noite, pessoal. Uma alegria estarmos juntos mais um dia. Estamos aí para o 23º encontro. Então, a gente fica muito feliz porque a gente pega as rebarbas vibracionais do encontro de trabalhadores que tivemos no domingo. Então, encontro de trabalhadores e frequentadores, alguns presentes, e estão lá a oportunidade de uma troca salutar. Vocês se sentem bem quando vocês estão aí no Zoom ou aqui no salão, estamos todos conectados e fazendo esse estudo? Eu me sinto super bem. Uma alegria de tantas pessoas com as mesmas vontades para poder buscar objetivos em comum. Imagina isso multiplicado por uns 10 ou 8 ou 10, ou seja, 400 pessoas juntas, todas engajadas no mesmo modus operandi de trabalhar no bem, na luz, na paz, no Senhor Jesus e no Rita de Cássia e no Maria de Nazaré. Então, foi uma alegria muito grande, congratulando a todos os envolvidos. O Guilherme também teve um grande trabalho na participação lá na organização. A gente estava também promocionando o Cineclube, a nossa atividade. Então, a gente estava lá, entre tantas outras atividades, também falando dos cursos doutrinários, ou seja, como aqui é o nosso curso do Livro dos Espíritos 1, híbrido, e área mediúnica, área de serviço de convivência, evangelização, oficinas, artesanatos, produtos da casa. Então, imaginem que alegria, tantos rostos, corações juntos, com aquela energia positiva. Foi uma maravilha. Então, a gente chega aqui reenergizado, tá? Inspirado. A música, a gente sabe que é um elemento também de conexão, assim como o filme, como teatro, teve teatro no domingo. Então, a gente entender que teve música, né, que a música nos inspira. Então, a gente se eleva, se conecta, e hoje vai fazer essa ponte, hoje a gente vai fazer essa ponte falando dessa transição, né? A gente está, como a gente já conversou várias vezes, com uma vida só, de V maiúsculo, várias vidas pequenas de V minúsculo, que são as nossas encarnações. Então, a gente estaria numa vida de V minúsculo, só que essa vida de V minúsculo é parte da vida de V maiúsculo. Então, a gente está vivendo as duas, porém, no momento V minúsculo, certo? E, em alguns momentos, a gente vai se despertar no sono, como a gente falou, vai poder se desdobrar, vai estar vivendo um pouco mais dessa vida espiritual, ao mesmo tempo que estamos encarnados. Mas, esse momento de retorno, quando a gente está lá de volta na pátria original, que é a do desencarnado espiritual, a gente pode, como o Guilherme começou a trazer, ter esses momentos de insegurança. Se você é um marinheiro, está num barco e vai para o mar, se você não for um excelente navegador e não tiver uns equipamentos maravilhosos, você não vai querer sair em qualquer tormenta. Você não vai querer sair de noite, você não vai querer sair sozinho. Então, é importante a gente perceber que existe um movimento nosso de coragem, de decisão, né? A gente estava falando bastante de livre-arbítrio, alguns dois encontros atrás, e a gente falou que o grande livre-arbítrio é o livre-arbítrio lá, das escolhas, né? Para quando a gente chega aqui, podermos escolher ainda, mas a grande direção daquela nossa navegação já foi lançada. E nós aqui vamos estar dentro das possibilidades do nosso barquinho, né, navegando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então, a gente pode parar para pensar também e fazer umas comparações com outros movimentos artísticos. Como vocês sabem, falamos muito de quê? Cinema, de filmes. Então, lembrando rapidamente aqui, para vencer essas ansiedades, os receios, os medos, né, e tomarmos esses passos adiante, esse passo é muito retratado num filme chamado Soul. Não sei se algum de vocês já viu uma animação, né? Então, as alminhas ali, né, que no caso a gente chama de espíritos, né? Na linguagem espírita a gente está chamando de espíritos, né? Mas no soul, em inglês, é alma, né? Então, as alminhas ali, uma delas não quer, a custo nenhum, encarnar. Ou seja, na nossa leitura, reencarnar. E aí ela vai fazendo de tudo para poder fugir desse movimento e vem historicamente fugindo. E todos os, digamos, guias que tentam levá-la à encarnação, ela não consegue encarnar, porque ela consegue enganar e domar, entre aspas, os guias de tão rebelde, né? Então, sem contar os desdobramentos maiores do filme, mas esse é um princípio ali, né, o plot do filme, né, um enredo. E nesse movimento, a gente muitas vezes está nessa coisa de não querer botar o barquinho, não querer dar o passo à frente. A gente faz isso encarnado, né? Desencarnado, quando a gente sabe que a tarefa ainda é maior, não é mais lógico que às vezes a gente tenha até mais receio, mas ao mesmo tempo tem um outro lado que a gente vai conversar hoje, que é, muitas vezes a gente está lá, não, aqui agora eu sei como é que é, eu sei a potência, entendi o jogo todo, estou enxergando com aquela consciência espiritual muito mais clara, não, agora eu vou fazer, vou acontecer, porque eu sei que eu vou navegar, vou para aquela ilha, daquela ilha eu vou para outra, depois eu vou para aquilo, né, e vou encontrar as pessoas no caminho que vão me ajudar, e a gente às vezes se engana e se ilude e acha que pode fazer mais do que a gente já está com a potência de fazer. Então esse equilíbrio, né, Guilherme, da gente poder começar a perceber-se e perceber até onde a gente pode ir. Lembrando que a gente vai ter muita ajuda e que se a gente não escolher e não tiver com um grau de consciência muito grande, a gente vai encarnar de qualquer maneira, que é a encarnação que chama...
compulsória.
A compulsória. Então a gente vai ser compelido a encarnar de qualquer forma, queiramos ou não. Mas à medida que a gente vai tendo maior livre-arbítrio, maior consciência, né, a gente pode opinar mais sobre esse processo. A gente conversou também outros dias sobre essa dinâmica, né? Então, a gente vai estar retomando alguns dos pontos de encontros anteriores e adicionando alguns novos. Para encerrar essa primeira parte do comentário inicial, tem um outro filme que o Guilherme e eu assistimos. Curiosamente, a gente assistiu no mesmo final de semana sem combinar. Mas chama Infinito. E no Infinito tem um... Eu vou dizer por quê, porque ele entrou como filme da semana numa plataforma, né? Aí a gente foi influenciado. Vocês estão achando que a coisa dela... Mas não sei, pode ter sido uma inspiração também, né? Mas também tem uma chance de ter sido um marketing bem feito. Mas a gente assistiu. Então, esse Infinito narra um personagem que ele niilista, né? No sentido de negacionista, que quer viver só o dia a dia e ele não quer... que ele mais encarne. Então, para ele não poder viver uma nova vida, ele quer que ninguém possa ter mais a oportunidade de viver uma vida. Porque se ninguém mais tiver um planeta e a oportunidade de encarnar, obviamente ele também não terá. Então, um egoísmo exacerbado que não só quer não encarnar, mas quer que ninguém mais encarne. Então, a gente vê até onde pode ir esses movimentos, que parecem brincadeira e a gente ri, mas são movimentos reais, são situações que acontecem. Alguns de nós vamos estar super aptos e outros super resistentes. E a gente vai pegar isso só para contextualizar no livro. Diz aqui, na 331, todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Pulando um pouquinho da resposta dos espíritos, diz, para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Então, se você não sabe como é que vai estar o mar e para onde você está indo, você às vezes fica com essa incerteza. Na 332, diz assim, pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo atraindo por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, ou seja, atrasar a encarnação, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. E na 333 vai dizer assim, que cedo ou tarde o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar, esse é o destino de todos. Então a gente vem falando isso em alguns encontros, que a única fatalidade é que todos seremos felizes, todos progrediremos, porém o tempo depende de quem? De nós, de cada um de nós.
E aí, pegando esse gancho, né, a gente tem discutido aí um pouco sobre a questão de livre-arbítrio, liberdade de escolha, e é interessante resgatar esse assunto exatamente agora com essas informações, porque no final das contas a gente não tem tanta liberdade de escolha assim. Nós estamos fadados a sermos perfeitos, ponto. Isso é uma determinação a qual nós temos que nos submeter. E é importante, eu estou trazendo essas palavras difíceis exatamente para a gente sentir o peso que é termos uma instância superior a nós, determinando o funcionamento do universo. Então a liberdade de escolha, ela vai até o segundo parágrafo. Eu posso retardar, eu posso acelerar, eu posso escolher o caminho mais lento, o caminho mais rápido, eu posso ser inovador nos caminhos, mas uma coisa é fato. O que os Espíritos nos ensinam é que nós estamos decretados, há um decreto que determina a nossa felicidade e que nós somos responsáveis pela construção dela. Então, quando os Espíritos trazem para Kardec essa ideia, né, da punição, da penalidade, do castigo, hoje a gente já pode começar a pensar de uma forma mais suave, porque não é uma questão de desobedecer, é uma questão de irmos juntando essas energias de resistência, fazendo esforço contrário ao que a lei natural nos oferece e organizando essa energia que vai nos pressionar para seguirmos adiante. A gente pode ir contra a lei da gravidade? Tem umas cabecinhas dizendo que não. Vocês acreditam que o homem foi à lua? Foi, o homem foi à lua. Então nós podemos sim ir contra a lei da gravidade. Agora, quanto esforço nós precisamos fazer para conseguir fazer esse movimento? Esse esforço, as guerras, os investimentos, as noites mal dormidas, os dinheiros investidos, tudo isso é o preço. E a gente pode dizer assim, caramba, mas custou tanto mandar o homem à lua, então isso significa que Deus está me punindo porque tem gente morrendo de fome porque o homem foi à lua? Não, não é punição. É a consequência de nós estarmos escolhendo um caminho que é contrário a esse movimento natural. Mas, apesar de ser contrário, é necessário. Isso que eu queria ressaltar para a gente. Nós vivemos esse campo onde sofremos as consequências das nossas escolhas para que a gente possa gerar consciência sobre a existência das leis, sobre a existência de Deus, sobre a existência de nós mesmos. Às vezes, a nossa insistência, a nossa arrogância, o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos colocam em situações de sofrimento desnecessário. Ah, se a gente tivesse cedido, se a gente tivesse se submetido à vontade de Deus antes, o fardo era leve e o jugo suave. Lembram dessa passagem de Jesus? Meu fardo é leve e o jugo suave desde que haja observância da lei. Ou seja, se a gente está num movimento proativo de melhoria, se a gente está buscando aproveitar todas as possibilidades de saída para o mar, fazendo referência à música, não há porquê haver acúmulo energético que nos cobre um preço através de sofrimento, através de dor. À medida em que nós nos opomos a este movimento natural, a esse fluxo natural, é que essas consequências chegam. E aí a gente lê do ponto de vista do castigo, da punição. Eu acho que esse raciocínio ele é muito difícil para a gente, por conta da nossa construção ocidental, da nossa construção católica, da nossa construção judaica, né? Tudo isso está na origem dos nossos pensamentos religiosos e que nos colocam nesse movimento da punição, da vigilância constante, da coerção. Mas não há coerção. O que há é um movimento de abertura das nossas consciências através das consequências das nossas próprias escolhas.
Vamos pensar junto. Será que certos momentos, por mais que ao irmos muitas vezes contra certas leis da natureza, iremos sentir consequências desafiadoras, certas vezes inclusive desagradáveis? Quando a gente mexe em certos ecossistemas, acontecem consequências que nem sempre são boas para nós. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar que há momentos em que nos é necessário, para progredirmos inclusive, irmos contra certas leis, mas não de forma desarmônica, de forma harmônica. Se subimos uma montanha a pé, estamos indo, entre aspas, contra a lei da gravidade. Mas não há prazer em fazer isso? Estamos reduzindo a quantidade de oxigênio no nosso sistema, porque vai ficando o quê? Rarefeito. Então, eu tenho até uma camisa que diz assim, um lugar que dizia got oxygen, né? Se você tem oxigênio, porque você vai subindo, chega uma hora que o seu corpo já não responde da mesma forma. Fica pesado, você tenta respirar muito mais para dar um passo, aquele passo parece que você está andando na lua. Então, mas é necessário, muitas vezes o homem vai fazer esse movimento de colonização, de progresso, e a gente tem como referência o próprio Jesus subindo, muitas vezes, para buscar essa conexão, essa paz, essa ambiência diferenciada da crosta da terra. Então, vão haver momentos, que a gente vai precisar desse distanciamento, vai precisar justamente dessa construção. E eu fiquei pensando hoje, não sei se era por isso, mas vou dizer, se não couber, a gente apaga depois, não é isso? Então tá certo, risadas à parte. Mas é pensando assim, eu estava pensando hoje sobre, não sei porquê, eu acordei e estava pensando no canal do Panamá, que eu tive a chance de poder ver. E eu pensei, cara, falar do canal de Panamá e ter visto o canal de Panamá é muito diferente, porque o sonho que eu estava tendo hoje tinha a ver com a necessidade de navegabilidade através de canais construídos pelo homem, porque a profundidade precisava ser coberta que pelo mar não se conseguiria. Então, eu pensei, olha só a obra do homem, ele contra toda a natureza, e ele foi cavar, construir um sistema de comportas para poder fazer a transferência de barcos de um lugar para o outro. Então, de alguma forma, a gente está ali empreendendo esse esforço para poder construir algo que vai permitir benefícios. A questão é, até que ponto a gente faz isso, pelo menos eu enxergo, de forma harmônica ou desarmônica? Qual é a nossa intenção ao fazer isso? E essa necessidade que o Guilherme estava falando da questão da gravidade, a gente brinca sempre, né? Aquela questão do se soltar vai cair, né? A maçã caiu, aquele fenômeno clássico, né, da ciência, né? A maçã se desprende da árvore e cai no chão. Mas se a gente quer comer a maçã sem estar estragadinha, a gente bota a mão e para, né? E tem um arbítrio de intervir antes que ela bata no chão. Então, todo esse jogo, essa suavidade, é muito interessante, porque essa é a navegação da música. Como é que a gente vai conseguindo usar do livre-arbítrio, mesmo que ainda pouco aberto em relação ao arbítrio espiritual, que é o maior? Mas ainda assim a gente consegue ir trabalhando, e aí se a gente pensar desse ponto de vista, Deus que é bom, justo, ele permitiu, misericordioso, que a gente use do livre-arbítrio, inclusive para, nem que seja temporariamente, derrogar certas leis da natureza. E derrogar não é no sentido negativo, mas derrogar no sentido de lidar, trabalhar com elas, para alcançar, né, essas leis, resultados que são necessários, inclusive, para o nosso progresso, muitas vezes, espiritual, moral e como sociedade, né? Então, para a gente pensar nisso, né, que a gente, quando coloca essas posições, como o Guilherme muito bem trouxe a questão da punição, que no livro a gente vai ler várias vezes, punição, castigo, dor, né? E aí a gente vai vendo culpa, são palavras pesadas que vêm no livro, porque tem muito a ver com o diálogo e o conceito daquela época. E a gente hoje começa a trocar por responsabilidade, por consequência. Ou seja, se eu planto, eu colho. o que eu plantei, eu vou colher de acordo. Uma vez, e essa é uma frase que tem muita gente que fala de muito jeito, mas eu gostei porque ele usou a palavra giló. E aí eu falei assim, giló é uma coisa que eu nunca tinha comido, ou comia, nem sabia que era giló. Mas ele falou assim, quem planta, um acupunturista, né? Ele falou assim, quem planta giló, colhe giló. E aí ele não era espírita, ele seguia uma filosofia mais oriental. E muito interessante, mas é isso, né? Aquela que fala, árvore de manga da manga, cada um vai falar de um jeito. Mas é isso, a lei da natureza não é derrogável, não é atrasável, não é mutável, a gente não consegue quebrar certas coisas que são pressupostos. Elas vão dar de acordo com aquilo que se planta. Então, nesse sentido, a gente entende que está mais no nosso colo a necessidade de escolhermos o que plantamos para que, como a gente acabou no comentário anterior de dizer que depende de quem? De nós. A evolução também depende de nós, a escolha do que plantamos. E a nossa evolução está ligada justamente àquilo que escolhemos plantar.
E essa escolha pressupõe que eu saiba do que é a semente. E esse é um outro ponto interessante. Porque muitas vezes a gente está colhendo giló porque a gente não sabia que estava plantando giló. A gente só descobre depois que fez a colheita, que aquilo ali não é algo tão agradável assim, pelo menos para mim não é. Né? Então, essa reflexão, né? Pensar exatamente nesses limites que a própria lei nos coloca, não como limitantes, mas como desafiadores através dos quais nós constituímos a nossa consciência. Eu estou aqui lutando para tentar lembrar de quem é a frase, mas eu não estou conseguindo. Na realidade, já estou umas 3 semanas brigando com essa frase. Publiquei lá no Instagram, assim mesmo, mas ela dizia assim... É no contraste que nasce, é do contraste que nasce a consciência. É exatamente nessas fronteiras entre o conforto e o desconforto em que nós vamos percebendo os nossos gostos, os nossos limites, ampliando as nossas possibilidades. A lei natural, ela está organizada exatamente nesse sentido. Todas essas leis, como a da gravidade, por exemplo, elas são leis imutáveis. Agora, junto a elas, tem outras em funcionamento. Aí, como disseram aqui no salão, né, a gente não pode voar, então, naturalmente, a gente não pode ir contra a lei da gravidade. Eu diria assim, por enquanto. Porque nós sabemos, né, dos relatos dos espíritos, que os espíritos desencarnados em nosso lar voam, volitam. A gente sabe que a relação entre o planeta e a massa dos corpos deles não é um obstáculo essencial ao voo, e sim as crenças, o quanto ele acredita que ele está preso pela lei da gravidade. Quanta energia ele consegue colocar em si mesmo na medida em que ele desenvolve esses conhecimentos. A gente estava outro dia aqui conversando sobre isso, né? Há espíritos que estão se veem tão materializados que não conseguem, que estão presos em salas, em quartos. Muitas vezes revoltados. Eu me lembro uma vez que a gente recebeu um espírito sofredor, foi muito interessante. Ele chegou para a gente achando que ele tinha finalmente conseguido fugir do mausoléu, onde os parentes dele tinham prendido ele. Olha a lógica. Ele, espírito que poderia atravessar a parede, ficou não sei quanto tempo e ainda saiu se gabando. Aquela velha, falando da mãe dele, com que ele tinha diferença, né? Aquela velha achou que ia me prender para sempre, bastou ela morrer para eu conseguir sair. Ou seja, ele morreu, a mãe o enterrou no mausoléu e ele não conseguia sair. O próximo desencarne foi da mãe. Quando foram enterrar a mãe, ele saiu. Aí imagina, né? Quanto tempo esse espírito ficou ali remoendo porque se achava aprisionado numas paredes que não são capazes de retê-lo, mas por uma força da crença, pelo desconhecimento. Então, é necessário que se ponham esses limites e é necessário que nós exercitemos sobre eles. Ah, fora da caridade não há salvação. Aí outro dia uma pessoa me perguntou assim, mas será? Eu falei, não sei. Você pode viver uma vida toda não sendo caridoso, sendo egoísta, depois que você morrer eu evoco e você me conta se construiu felicidade ou não. Pode ser, vamos combinar assim? Porque já era uma pessoa com a idade mais avançada à época, né? Acabou que desencarnou e eu não evoquei. Mas É uma reflexão, porque ele também não quis pagar o preço, ele preferiu continuar fazendo caridade, porque ele ficou com medo de desencarnar e não achar a salvação. Então, repara, às vezes a gente se prende em crenças, em frases, às vezes a gente interpreta o funcionamento das leis de uma forma singular, sem considerar que existem outras leis trabalhando de forma concorrente, concomitante, e que, na realidade, é a soma de tudo isso que conduz a todos nós para esse contexto de ampliação de nossas consciências, de ampliação de nosso conhecimento sobre Deus, para que a gente possa escrever a nossa história de felicidade. Então, quando a gente vai falar de planejamento encarnatório, quando a gente vai falar desse movimento de volta através da reencarnação, a gente precisa se perguntar qual é o ponto de crença em que nós nos encontramos naquele momento que estamos ponderando sobre reencarnação. Será que a gente se percebe como espírito desencarnado? Será que a gente já aprendeu que a reencarnação é uma lei? Será que a gente está convencido que a gente precisa realmente da encarnação? Porque, como eu disse para vocês, é um ato de coragem. E atos de coragem exigem muitas vezes esforços sobrenaturais. Imagina, não fui flor que se cheirasse na encarnação anterior. Aí vem meu mentor e diz assim: agora você vai ter que reencarnar junto daquele pessoal que você mais fez mal. Qual é a chance de dar ruim? Eu com os meus inimigos todos na mesma casa. Tem uma chance razoável de que não vai ser uma experiência agradável, concordam?
Se botar numa prisão, encarnado aqui, com certeza não vai dar certo. Agora, se tiver a bênção do esquecimento, né? Que a gente já não lembra das histórias, tem uma chancezinha já de dar certo.
Já facilita um pouquinho.
Já facilitou. Agora, e energeticamente, a percepção que a gente tem? Porque a gente criou aquele antagonismo, né? Com aquela pessoa, ia lá, tá me olhando, não gosto dela não, olha lá.
Aí daqui meu a pouco, santo não bateu, né, com fulano.
Sei lá, ó, 100 anos, né, 200 anos, brigando. Aí daqui a pouco ela vem com outra roupa, a outra com a outra roupa e eu com outra roupa, mas eu continuo olhando e falo assim, não sei por que eu olho para elas e não gosto.
É uma antipatia gratuita, né?
A gente não... Não, mas a gente só brinca com quem a gente gosta, gente, pelo amor de Deus. Não é isso? As duas caras vermelhas. É pura brincadeira e não tem razão nenhuma.
Mas, então, discutir sobre esse movimento do prelúdio da volta é também nos questionarmos qual é o grau de desenvolvimento espiritual e o grau de consciência que esse espírito possui naquele momento. André Luiz nos narra, por exemplo, de espíritos que, crentes de que após a morte você aguarda o juízo final, esses espíritos, ao desencarnarem, entram num sono profundo. Vocês acham que na hora que eles precisarem reencarnar, vai ter participação deles no planejamento encarnatório? Ele está dormindo. Ele não acredita que tem mais nada, que tem outra oportunidade. Esse espírito será misericordiosamente, amorosamente acolhido pelos mentores espirituais que conhecem a necessidade dele e conduzido a um processo de reencarnação, possivelmente achando que está até num sonho. Vai ser difícil ele entender o que está acontecendo, de repente vai ser pego de surpresa. E reencarnei. É essa movimentação que é importante da gente perceber. Quando nós estamos conscientes da nossa imortalidade, quando estamos conscientes da necessidade do processo de reencarnação, vai batendo naturalmente uma necessidade interna nossa. A gente começa a perceber: caramba, eu estou aqui, estou fazendo tudo que eu posso aqui na erraticidade, mas eu não estou avançando. Ou estou avançando menos do que eu imaginava que poderia. O que é possível fazer para acelerar esse processo? Porque eu estou vendo que a minha felicidade depende do meu próprio esforço. E aí, na hora que você traz essa questão para a espiritualidade superior que te acompanha, os espíritos dizem assim: ah, meu filho, está na hora de você reencarnar. Você só não percebeu ainda, mas você já está sentindo essa força da lei de amor e misericórdia te movimentando para a próxima oportunidade encarnatória. O livro Roteiro, acho que é o Roteiro, ele traz uma história muito interessante. Dois espíritos estavam lá na região do umbral, mas assim, estavam esforçados, fazendo todo o trabalho no bem, ajudando todo mundo que encontravam, fazendo um trabalho assim bacana. Porque eles tinham consciência de que sair daquele lugar difícil dependia do esforço deles. Mas foram séculos naquele esforço sem conseguir grandes resultados. E aí eles vão conversar com os espíritos mentores deles e os espíritos dizem, vocês construíram essa situação de prisão, essa situação de peso espiritual por conta das escolhas passadas de vocês. Agora que vocês já estão mais fortalecidos, agora que vocês já entenderam um pouco melhor sobre as suas próprias necessidades, talvez seja a hora de vocês recordarem do que vocês fizeram na encarnação anterior, para aí sim decidirmos juntos o que pode ser feito. E aí os espíritos trabalham magneticamente, destravando aqueles bloqueios de memória que foram colocados propositalmente pelos mentores, para que eles pudessem acessar as lembranças da última encarnação. Não era de 3, 4 atrás, era da última encarnação. Eles estavam vivendo como pessoas sem passado. E aí, naquele movimento, eles entendem o que haviam feito e começam a se empenhar, junto com os mentores espirituais, para organizar um novo retorno para a Terra, porque seria através da reencarnação que eles teriam condições de elaborar aqueles sentimentos que não estavam bem resolvidos, de processar aquelas culpas por aquilo que eles tinham feito, de construir novas competências a partir das experiências aqui. Então, qual é o grau de consciência em que nós nos encontramos quando a gente está discutindo o prelúdio da volta? Trouxemos o exemplo, algumas aulas, do espírito André Luiz falando lá no livro Evolução em Dois Mundos, que os espíritos em suas primeiras oportunidades encarnatórias, ainda inconscientes do fato de que são espíritos imortais, desencarnavam e ficavam em torno das suas tabas, dos seus grupamentos familiares, celebrando junto com os seus a vida que continuava de alguma forma. E aí, quando dava bobeira, havia uma possibilidade de formação de um novo corpo, eles eram automaticamente tragados para aquele processo encarnatório, para que pudessem trazer a própria contribuição deles, das necessidades deles na formação dos corpos, desde o início do processo. E essa é uma outra questão que Kardec traz e que hoje a gente também já tem condição de olhar de forma mais ampla. Se por um lado as famílias precisam de pessoas nascendo para a continuação da vida, se por um lado os que aqui estão encarnados podem se beneficiar de um apoio de um novo espírito encarnante chegando, por outro lado, só há sentido de termos uma vida viável, ou seja, corpo mais espírito, ou seja, uma alma, se houver uma implicação direta do espírito encarnante. Porque se aquele corpo, se aquela vida vai servir para a sociedade de alguma forma, mas dentro da ótica que a lei natural nos oferece, essa vida só faz sentido se também estiver fazendo sentido para o espírito que vai encarnar nela. Então, para cada corpo que se forma, existe essa conjugação das necessidades de um espírito de reencarnar. Ao se conectar àquele corpo, ao se conectar à possibilidade de encarnação, já vai havendo uma seleção dos óvulos a serem usados, uma seleção dos espermatozoides que serão usados. O de Bernardi, no livro belíssimo Gestação Sublime Intercâmbio, ele fala desse processo. Ele diz que mesmo antes de haver a união do óvulo e do espermatozoide, ou seja, de estar ali começando o processo encarnatório, já há muitas vezes a aproximação do espírito que vai encarnar. Ou seja, a decisão de encarnar muitas vezes antecede o próprio ato sexual. Ela é determinante muitas vezes na escolha de qual é o óvulo que vai amadurecer naquele momento ali. Ou seja, entre o amadurecimento e a migração dele para o local onde ele vai ser fecundado, já há uma intervenção do espírito que vai reencarnar naquele processo. É muito bonito a gente começar a pensar que não é meramente formação de corpos. São corpos, os corpos são como vestes, feitas sob medida, dentro das possibilidades que aquele genoma oferece, dentro das possibilidades que aquele núcleo familiar pode oferecer, mas aquele corpo, ele é talhado na medida da necessidade do espírito encarnante. Então, você pode ter, inclusive, uma estrutura genética maravilhosa e, mesmo assim, nesse processo de formação do corpo, ocorrerem problemas de formação, porque essa é a necessidade daquele espírito encarnante que vai impor sobre aquele processo maravilhoso e muitas vezes perfeito de divisões celulares, falhas, dificuldades, impedimentos, que muitas vezes não são conscientes, são expressões dos sentimentos, das necessidades, das informações que estão traduzidas no próprio perispírito daquele encarnante.
Muitas coisas boas, hein? Se a gente conseguir processar tudo que a gente está falando aqui hoje, estava aqui fazendo outras coisas, ouvindo, respondendo e pensando junto. Vamos voltar na história do contraste. Se a gente pensar, né, que a gente muitas vezes precisa de um espelho para a gente mesmo se reconhecer, o outro, quando a gente está com alguém, esse outro também serve para a gente como espelho. Por quê? Pela reação facial do outro, pelo aquilo que o outro me fala, certo? Pela forma como o outro se comporta em relação a mim, eu muitas vezes vou me percebendo. E essa percepção vem muitas vezes por contraste. Às vezes eu vou encontrar com pessoas que estão super afinadas comigo. E aí eu acho que é sempre assim, que todo mundo é assim. Mas quando eu encontro alguém que está pensando de forma diferente, agindo de forma diferente, se colocando de forma diferente, falando de forma diferente, muitas vezes a gente vai começar a perceber, ué, mas será que era assim? Eu achei que todo mundo era assim que nem eu sou. Achei que o mundo era assim, porque eu sou o centro do mundo, se eu sou o centro do mundo, né? Então a gente acha que todo mundo foi feito a imagem e semelhança de quem? Nossa. Não estou falando que todo mundo é assim, mas eu estou dizendo que isso é um mecanismo muito comum, né, da gente pegar o nosso ponto de vista e tentar aplicar ao resto, a parte pelo todo. Então a gente acha que o todo é a partir da parte, quando a gente vê que na verdade não, o todo é um somatório de muitas partes e muito maior do que as partes. Só que até a gente conseguir chegar nesta conclusão, desde criança, onde o nosso cérebro nem responde da forma que a gente já consegue depois de uma idade mais adulta, a gente tem certas dificuldades e a gente vai se percebendo nesse contato. Mamãe, papai, né, um irmãozinho, vizinho, coleguinha de escola, professora. E aí a gente vai indo gradativamente percebendo esse outro. E esse outro, muitas vezes eu gosto de dizer que o outro que a gente coloca para o próximo seria o contrário. Se a gente começar a parar para pensar que eu sou o outro dos outros, ou seja, para todos vocês que estão olhando no Zoom, estão ouvindo no Zoom, estão aqui no salão, para o Guilherme, eu sou o outro. Eu não sou o referencial. Então é muito interessante que a gente vai entendendo que a gente é uma parte num mecanismo muito maior. Porém, a responsabilidade principal da nossa navegação, do nosso barquinho, é nossa. Porém, num mar muito maior. E nesse mar, quando a gente vai entendendo o entrelaçamento entre essas partes, justamente por contraste, a gente vai identificando características nossas. Se a gente pensar em luz e escuridão, escuridão como ausência de luz. Se eu nasci numa caverna e eu viver a vida inteira numa caverna, e não tiver uma saída próxima, porque não tem luz entrando, eu vou achar o quê? Que só existe ausência de luz. Que a escuridão é o que é. Até que um dia, por contraste, quando eu for eventualmente explorar, ou alguém vier até mim e me tirar, ou alguém de dentro comigo me levar, Seja qual for o movimento que eu tiver exposição à luz, eu vou entender por contraste que aquilo não era apenas o que existia. E esse mecanismo é um mecanismo constante dos nossos dias. Todos os dias a gente vai ver que sempre há mais do que aquilo que a gente acha, né? O só sei que nada sei, que é uma frase clássica, ou né, eu só começo a perceber exatamente que há uma imensidão, um mar muito maior do que aquilo que eu achava que tinha. E aí a gente vai percebendo e vai aprendendo. Então, o contraste nesse sentido, ele é fundamental para a expansão da nossa consciência. Perfeito? Esse raciocínio aqui, dá para a gente entender a necessidade da diferença. E o encontro de domingo falou muito sobre isso. Ou seja, o encontro dos trabalhadores foi que há união nas diversidades. Há união nas diferenças. Há união no conjunto. Então, apesar de sermos somatório de diversas partes, estamos todos nesse encontro, todos nessa casa, buscando objetivos semelhantes. E esse pressuposto vai, inclusive, fazer uma ligação com a pergunta que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Mas entender que, sim, a gente busca uma unidade na diversidade. E isso é positivo, ou seja, em vez de excludente, é importante. Né? A gente está incluindo para somar. Por quê? Entendendo que o somatório das partes é maior do que as partes individualmente. Ou seja, cria-se um todo que é maior. Outra coisa muito interessante, sugerindo de novo, lembrando a vocês que há como mecanismo de instrução nesse curso o áudio do curso do ano passado. E a gente disponibiliza no final da página o link para a página do ano passado, que tem às vezes algumas citações, menções, colocações, vídeos, músicas, textos diferentes desse ano. E tem também a gravação, do áudio do ano passado. Então hoje eu estava ouvindo uma parte do áudio do ano passado, que foi muito bacana, porque primeiro eu lembrei de uma colega de vocês, que estava aqui falando ardentemente, não, porque isso parece uma Matrix. Então vocês vão ver como é bacana, porque os pontos de vista são diferentes. Com muito carinho, encontrei aqui embaixo. Eu falei, hoje eu estava te ouvindo lá no ano passado. Então quem sabe no ano que vem seremos nós ouvindo vocês. Por isso é importante também nossa necessidade de sempre, por favor, se possível, usar o microfone para deixar a sua pergunta. E quando isso aconteceu, eu sugiro que vocês voltem, porque há mais menções nessa questão do Di Bernardi. E também há uma colocação que eu vou trazer brevemente, que a gente pode começar a pensar que no momento que a gente começa a se duplicar e o corpo vai se formando, a gente vai se aprisionando célula a célula. Então aquela liberdade que tínhamos espiritual, ela vai sendo tolhida, ela vai sendo reduzida. À medida que o corpo vai se multiplicando, a gente vai ficando cada vez mais ligado, colado, próximo ao corpo. Então, esse sentido que os espíritos trazem como a encarnação, como um aprisionamento, como é colocado aqui, como uma escravidão, é por esse momento de que a gente, ao fazer essa transição, a gente tinha uma consciência maior que ela vai se diminuindo. A gente tem informação que vai se apagando, que é a bênção do esquecimento. A gente vai tendo uma capacidade de cognição, percepção reduzida, porque a gente está passando a fazer isso filtrado através de um elemento biológico material que é o corpo, que tem seus fatores limitantes por natureza. Então, a gente, ao imaginar que a gente, digamos, a gente volta e meia usa esses exemplos, mas dirigir uma Ferrari, certo? De repente, você passa a dirigir um Fusquinha, você não vai dirigir da mesma forma e não vai conseguir as mesmas performances, tá? Mal comparando, não é uma comparação precisa. Mas a gente começa a entender que vai haver essa limitação e parte do exercício que estamos fazendo aqui é um exercício de reganhar, ou seja, ganhar novamente, retomar, despertar, para uma consciência um pouco maior, ainda encarnados. Para que quando fizermos essa transição, conseguindo aumentar o nosso grau de consciência enquanto encarnado, passaremos para o lado de lá, e o céu e o inferno fala muito disso, quando o Guilherme fala de evocar, né? Que não evocou, significa o espírito faleceu, eu chamo, queria chamar, né, o doutrinador, o diretor diz, queria chamar o evocador, o espírito tal, para que o espírito tal viesse dar testemunho. Então, céu e inferno, quando vocês forem estudar ou ler, vai ser todo baseado nisso. E ali a gente tem esses testemunhos que explicam exatamente esse processo. Portanto, uma das grandes sacações do céu e inferno é entendermos que quanto mais consciência tivermos, melhor será a nossa passagem, mais rápido será esse movimento de reganharmos a consciência e estou desencarnado para não vivermos nas masmorras, e mais facilmente podermos agir livremente, voltando inclusive a buscar esse nosso progresso enquanto desencarnados. Entendendo que em um determinado momento, para que possamos continuar a evoluir, o contato com a matéria voltará a ser necessário. E como a gente falou no encontro passado, ou como prova, ou como expiação, quando a gente já tem uma relação prévia com aquele conteúdo e algo que a gente já se dispõe a resgatar, ou como missão, quando a gente já estiver mais evoluído e estivermos nos propondo a ajudarmos a não somente a nós mesmos, mas aos que estão à nossa volta. Foi colocado aqui no Zoom. Estamos aceitando a premissa que precisamos reencarnar para que possamos evoluir e que a reencarnação é a forma como atua a justiça divina, nos proporcionando a chance de aprender e não apenas pagar pelas faltas. Até aí, tudo bem, se tomarmos como essencial essa premissa. No entanto, a minha inquietação, e a gente gosta de inquietação, né?
Sim,
esse curso é um curso para inquietação. Então sejam bem-vindas todas as inquietações. Está em saber por que temos de evoluir para sermos perfeitos. Ok. Por que somos criados para nos tornarmos perfeitos? Se Deus já é perfeito, por que Ele não é autossuficiente e precisa criar inteligências que precisam aprender? Essa criação seria involuntária, tipo uma célula que cresce e precisa se dividir em células menores, porque já não cabe em si? Uma célula de amor inteligente? E aí o universo seria a escolinha para essas novas células? Viajei? Acho interessante entender essa origem para não tomarmos apenas como brincadeira e castigo todo o processo. Gostaram, né? Vai ser uma conversa legal, não vai? Vi vários sorrisos aqui, vamos lá.
Essa conversa, na realidade, ela começou mais cedo, né? Com um diálogo lá com a IA no grupo do WhatsApp, que é um caminho interessante. Eu estava aqui pensando, né, sobre essa questão. Eu comecei a ler um livro agora, essa semana, que fala muito sobre a questão dos empatas, né, pessoas com uma grande sensibilidade. E a autora, ela traz uma dinâmica muito interessante. Ela diz que o empata nasce para sofrer, porque ele é um sujeito que percebe 6 dimensões e está preso numa vida de apenas 5. E eu acho que é exatamente a partir desse olhar, né, que eu acho que a gente começa a pensar sobre essas questões. Eu não sei se o único caminho é a reencarnação. Eu não sei se é a única premissa estarmos reencarnados para evoluir. E eu confesso para vocês que eu já nem tenho certeza se a nossa proposta é nos tornarmos perfeitos. Mas o grande desafio nessa história é porque se os empatas acessam uma 6ª dimensão, Deus está numa 7ª, inacessível a todos nós. Não vai dar para a gente ir lá, bater na porta de Deus e perguntar: vem cá, você podia ter criado a gente perfeito, por que você não criou? Mas se a gente pudesse, talvez corresse o risco até de dizer assim: e quem disse que eu criei vocês para serem perfeitos? Eu criei vocês para serem felizes. É uma possibilidade. É uma resposta. Agora, para ser feliz, plenamente feliz, vocês vão ter que atingir um grau de conhecimento máximo para que vocês possam usar todos os recursos com a maior plenitude possível. Atualmente, essa é a leitura que eu tenho caminhado. O que me impulsiona não é ser perfeito. Eu acho que essa história de ser perfeito é um elemento que cria ansiedade. É terrível. Eu estou encarnado para aprender a ser feliz. E nesse exercício eu estou descobrindo que não vai dar para ser plenamente feliz no contexto em que eu me encontro. Eu acho que esse é o ponto. Agora, pode ser que existam outros caminhos. Pode ser que tudo isso seja só uma simulação computacional rodando num sistema Android e que tenham outras simulações em outros sistemas operacionais, em universos paralelos. Pode ser que essencialmente a gente nem exista, seja só um programa de computador criado por algum programador meio maluco numa oitava dimensão acima de Deus. É impossível a gente perceber. O que Kardec faz, eu acho que com excelência, é nos dizer o seguinte: olha, posto que aqui estamos, observo a realidade e percebo que para este grupamento que aqui está, existe uma ferramenta chamada reencarnação e existe uma diretriz que é adquirirmos o maior conhecimento possível para sermos felizes. É isso que os Espíritos nos dizem. A gente não consegue dizer se todo o universo e toda a criação funcionam dessa forma. A gente não consegue dizer qual é a vontade de Deus. O pessoal que gosta da teoria de que o universo é uma simulação computacional poderia dizer, inclusive, que o programador desse sistema é Deus e que há diversos sistemas em diversos computadores rodando. Tem uma outra galera que diz assim: na realidade, os espíritos já são perfeitos. Eles rodam as simulações apenas para ampliar o conhecimento sobre o universo. E aí, nesse sentido, um espírito encarnado seria apenas uma simulação. E é legal a gente pensar que a própria ideia de simulação é uma ideia muito recente na nossa sociedade. Até então, a gente não conseguia criar mapas de comportamento no computador, jogar milhões e milhões de informações e simular. E se for assim, acontece o quê? E se for assado, acontece o quê? Bom, aí de 500 milhões de simulações, eu vejo que há uma tendência para que as coisas caminhem nesta direção e eu posso agir com mais previdência naquela direção. Isso é uma simulação. Kardec não conhecia essa ideia. Talvez a própria ideia de perfeição não faça sentido. A gente pode começar a pensar sobre esses olhares, se a perfeição e a felicidade seriam uma coisa relativa. Eu vou te falar do ponto de vista da neurociência. Essa busca pela perfeição é uma necessidade de fazer sentido. Ponto. Eu preciso ser capaz de não ser surpreendido com nada que me aconteça. Eu tenho que ser capaz de entender nexo, de entender a lógica por trás de absolutamente tudo o que acontece. Isso é uma demanda neurológica. Não tem a ver com evolução espiritual. A gente pode até sair por esse caminho. Não sei se tem que fazer sentido. E olha, eu pessoalmente, atualmente, eu tenho até me questionado se é um movimento realmente de busca de perfeição.
Gui, vou jogar mais história. Posso fazer uma interrupção? Você quer terminar?
Deixa eu só fechar esse raciocínio. Porque esse... O próprio movimento de perfeição pressupõe o controle absoluto sobre tudo, que não nos pertence. Pertence ao sagrado, pertence a Deus, ou está fora da gente. Essa discussão, né, ela é uma discussão que ela pode seguir por diversos caminhos. O que eu acho importante a gente pautar aqui é talvez a gente olhar para essa dimensão de interpretações, percebendo o seguinte: como seres, como almas que somos, pessoas que já sabem que transcendem uma dimensão biológica e que continuam vivas, precisa ter sentido para tudo isso que está acontecendo aqui. E a nossa vida é uma busca de sentido. E nessa busca de sentido, nós aqui criamos uma estrutura de raciocínio. Alguém aqui usa sapato na cabeça? Porque o sapato foi criado para estar nos pés, protegendo os pés. Criamos um sentido. Na hora que eu vi uma pessoa com um sapato na cabeça, o que é que eu imagino? É louco, né? É artista, está performando alguma coisa. Repara, eu preciso achar uma lógica. A minha percepção é, nós criamos este entendimento e os Espíritos estão trabalhando conosco através deste entendimento, para que a gente possa ter cada vez mais consciência sobre nós mesmos. Vai chegar um momento que talvez a gente se aproxime dessas respostas. Mas, por enquanto, eu acho que são literalmente inquietações. Agora, inquietações que nascem a partir do relato de centenas, milhares de outras almas e espíritos que nos contam dessa tendência de busca do fazer sentido, de busca de ampliação da consciência, de nos significarmos para além dos nossos corpos. Se existe Deus nessa história, não sei. Eu arrisco dizer que não. Porque o próprio Kardec não pergunta quem é Deus, pergunta que é Deus, sugerindo que talvez seja simplesmente um agregado inteligente e muito capaz de organizar-se. E que talvez não seja, portanto, risco meu, né? Talvez nem seja uma vontade. Pode ser simplesmente um mecanismo, um sistema, um algoritmo. O fato é, diante das ansiedades e angústias que nós vivemos hoje, de enxergar sentido, de sermos felizes, diante do caminho que nós escolhemos de relacionar as ocorrências, a gente começa a entender que há uma lógica, há uma ordem nas coisas. E dentro dessa ordem, por enquanto, até as relações de causa e efeito, de tempo, passado, presente e futuro, ainda fazem sentido. Mas a própria física quântica já nos convida a repensarmos sobre essas questões de causalidade que para a gente são tão concretas. Tem alguns teóricos da física moderna que dizem que presente, passado e futuro acontecem simultaneamente. Aí a gente surta, porque como é que fica a lei de causa e efeito se está tudo acontecendo ao mesmo tempo? Ainda não consegui achar uma resposta, estou estudando para isso. Mas o que a doutrina nos diz é o seguinte, psiquicamente é importante a gente fazer essa relação entre o que eu fiz e a consequência. E isso tem norteado a ampliação das nossas consciências.
Vamos pegar aqui um pouco mais didático, né? Dimensões, profundidade, altura, largura, três dimensões. Tempo, uma quarta dimensão. A gente está falando de uma dimensão espiritual, que muitas conversas não são levadas em consideração em muitas linhas filosóficas e muitas partes deste mundo. E aí, como uma quinta, e a gente tem a dimensão, a sexta, de Deus. Então, colocado isso, a gente pode começar a pensar, e aqui a gente está filosofando, certo? Aqui a gente está pegando a doutrina, conectando com outros conteúdos e pensando em cima. Então, vamos pensar. Jesus disse em João 18, versículo 36, meu reino não é deste mundo. Então, Jesus já se colocou para além
das quatro dimensões,
das nossas dimensões. Certo? Então, no mínimo, Jesus está falando ali do reino espiritual. Ah, mas o reino espiritual aonde? Jesus está falando de todas as dimensões espirituais, de todos os lugares, ou Jesus está falando do reino dele circunscrito ao que Jesus está trabalhando?
Seria Jesus um programador comandando simulações?
Seria Deus acima de Jesus com outros programadores programando vários mundos, sendo que o mundo de Jesus não é daqui. Então a gente começa a pensar e extrapolar para pensar assim, o que, que significa ser perfeito e o que significa ser feliz? E quando vem aquela frase, né, a felicidade não é deste mundo, ela está derivando do reino de Jesus não ser deste mundo, uma vez que ele coloca outros valores, como a caridade, o amor, a benevolência, a bondade, como diferenciais para o nosso posicionamento moral. Então, a gente está falando a partir da nossa capacidade de agir. Quando eu ajo neste mundo com comportamentos que são do mundo de Jesus, eu estou fazendo o quê? Venha a nós o vosso reino. Eu estou trazendo para o nosso mundo aquele reino que não é deste mundo. Porque os valores nos quais a gente se baseia, é farinha pouca, meu pirão primeiro, egoísmo, né? O orgulho, a vaidade. Não estou falando todo mundo, mas de uma forma geral, características de um mundo de provas e expiações como o nosso, é esse tipo de comportamento. A gente falou muito lá da escala de Hawkins, lembra? Das vibrações, quando o amor, quando atinge esse patamar de amor, 200, a gente falou do patamar de coragem. Então, 500 o de amor. Então, quando a gente vibra, começa a vibrar cada vez mais na direção de Jesus, a gente está cada vez mais saindo deste mundo. Certo? Então, tem lógica no que está sendo colocado. E também, quando a gente vai pensar numa outra citação que tem a ver com a questão da perfeição, em Mateus 5, versículo 48, Jesus diz: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então está se colocando esse padrão de que a perfeição é para muito além do que a gente hoje ainda roda no nosso sistema operacional.
E o ser de perfeito não significa que a gente vai conseguir. Ele está colocando como meta, ó, tenta ser, né?
Isso. Busque viver mais como os padrões do Pai. E faça dentro deste mundo, aí a gente volta no fora da caridade, não há salvação. A gente começa a entender que existem certos preceitos e premissas, usando a pergunta aqui que foi trazida, como esse termo da premissa, que é um termo que eu gosto muito de usar, porque filmes têm premissas, né? Então a gente passa do plot, né? Daquele roteiro, do pressuposto inicial, e a gente pensa que sim, há um pressuposto inicial muito grande trazido por Jesus. Ou seja, a barra é alta. E a gente está há 2000 anos, por falta de melhor palavra, gramando, né? Patinando, para conseguir chegar um pouquinho mais perto e ter um pouquinho mais de tração naquilo ali. E viver um pouquinho mais no nosso dia a dia.
Ou pelo menos se convencendo de que não dá para ser feliz se a gente não caminhar na direção de Jesus.
Que já é um ganho consciencial gigante. Vocês concordam? Quando a gente já começa a perceber isso e fala assim, vou fazer mais disso, a gente já está entrando na direção, se alinhando cada vez mais com aquela premissa, com aquele lugar, com aquele ideal que é de felicidade, de perfeição, de amor, mesmo que ainda estejamos como estamos, em caminho, entendendo que há necessidade de cuidar, uma coisa que a gente busca falar muito, essa necessidade da nossa calma, não para nos acelerarmos ansiosamente, como é trazido aqui no livro. Os próprios espíritos, eles têm o cuidado conosco de dizer que, volta e meia, a gente vai acabar ficando com uma ansiedade maior, até mesmo antes de encarnar, eles vão dizer assim, na 341, na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Perguntou Kardec. Resposta dos espíritos, de ansiedade bem grande, pois que as provas de sua existência o retardarão ou farão avançar conforme as suporte. Então, a forma que a gente responde aos desafios da vida diz muito sobre o nosso progresso. E aí, quando a gente liga isso à necessidade de estarmos aqui na Terra, trabalhando necessidades específicas, diz isso aqui já antecipando matéria do ano que vem, tá? Que é a parte do Livro dos Espíritos, que vai pegar a parte 3 e 4 do Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Espíritos 2, tá? Mas só para trazer uma pergunta que nos ajuda a contextualizar e entender melhor o nosso andamento. Na 920, pergunta-se, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta dos espíritos, não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra.
Então, talvez nosso desafio não seja perfeição. Talvez o nosso desafio seja atingirmos a maior felicidade possível.
Mas assim, a doutrina vai explicando o porquê das coisas, né? A ciência nos explica como que as coisas funcionam e todas as doutrinas espiritualistas vão mostrando para a gente o porquê. Porquê. Então, a reencarnação tem um motivo, a gente está aqui por um motivo, para nos aperfeiçoarmos moral, intelectualmente e tudo mais. E a gente vai entendendo o porquê. Mas a gente vai puxando o novelo para entender o porquê de tudo isso, né? Eu acho que era a pergunta que a colega fez. É, eu acho que não sei se no Livro dos Espíritos tem uma pergunta dessa. Mas então, por que Deus? O porquê de tudo isso? Por que Deus criou os espíritos? Por que toda essa engrenagem, essas leis e tudo mais? Por que Deus, onipresente, onisciente, poderoso, autossuficiente, como a pergunta disse, por que Deus criou as alminhas que estão aqui, esse, eu não vou falar jogo, mas essa, toda essa engrenagem, supondo que não é uma simulação, mas também não descarto não, porque é uma ideia interessante. Por quê? Acho que ninguém tem resposta, né? Nem os espíritos, nem ninguém, nem Jesus, ninguém. Ou não, ou existe uma forma de abordar o porquê disso tudo. Por que Deus criou os espíritos? Uma pergunta simples.
Tem uma frase que diz assim, aqui a gente quando puxa, às vezes a gente puxa uma pena e sai uma galinha, né? A gente está numa dessas situações. E aí, para só responder rapidinho, é isso aí, para botar a pulga atrás da orelha, que tal a gente também começar a pensar, além de os porquês, né? É os paraquês. Para quê e como, para onde, quando, essas outras perguntas, sobretudo, o que, que a gente pode tirar, quais as nossas respostas a partir dessas situações?
Eu estou aqui me coçando para não entrar pelo budismo para te responder por quê. Eu penso o seguinte, o espiritismo, ele é ciência. E as religiões, de um modo geral, elas fazem o mesmo movimento da ciência. É uma busca de sentido. A gente volta à história lá da neurociência, né? Diante daquilo que a gente não controla, diante do inexplicável, a gente está tentando fazer sentido. Então, na realidade, todo esse processo, a gente pode chegar até o ponto de entender que esse processo é um processo de tomada de consciência acerca de nós mesmos diante da vida. Então, quando o Espiritismo explica o porquê, também não é uma resposta conclusiva. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu observei aqui todo esse universo de coisas e costuramos essas formas aqui de maneira racional e lógica, há uma coerência, e ao trazer esta explicação, isso facilita a construção da minha felicidade. Porque a gente percebe que ao nos movimentarmos por esta linha de entendimento, a gente aumenta o nosso grau de tranquilidade, de felicidade, de resiliência. Não sei se a vontade de Deus era essa. Pode ser que isso seja só um objetivo secundário. E é uma provocação que eu faço, que a gente vem carregando ela desde a primeira aula. Na realidade, essa é a visão que nós fazemos de Deus hoje, que é diferente da forma que nós fizemos de Deus no passado.
De que Deus estamos falando.
De que Deus estamos falando.
E tem uma questão no Espiritismo do axioma, lembrei disso, né? Que o axioma é que para aquilo que a gente vê que vai acontecer, a gente sabe que aquilo é daquela forma, não consegue explicar, então a gente entende que aquilo é um pressuposto válido. Então, se tudo que a gente tem à volta não tem uma causa, ela tem que ter uma causa maior. Agora, quais são os propósitos de Deus, né? Essa forma do que Deus estaria colocando para a gente, talvez, e aí voltei rapidamente, segunda vez que cruza a minha cabeça, por isso que eu vou falar. Lembra quando a gente fez aqueles comentários da criança espiritual? Que aí foi colocado que muitas vezes o pai, né, traz coisas para a criança, porque a criança ainda não tem a condição de, naquele momento, responder. E talvez nós, como crianças espirituais, não entendemos o nosso pai espiritual. Da mesma forma como nós, crianças, muitas vezes não entendemos lá no passado, e ainda hoje, exigentes que somos, não entendemos coisas que nos acontecem. E aí buscamos sempre esses porquês. E essa inquietação nossa é natural. A gente está, até como o Guilherme trouxe do ponto de vista da neurociência, a gente está sempre buscando estar preparado para qualquer situação. Portanto, se eu souber, inclusive, o que Deus quer e por quê e para quê, eu estou melhor preparado.
Eu não sei se foi isso, esse momento da criação, né, pum, e existimos. Eu brinco, né, muito com essa ideia que a gente traz do catolicismo, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu digo assim, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. A gente cria essa visão de Deus a partir do nosso conhecimento, a partir da nossa capacidade. E a gente está reinventando Deus a cada descoberta de ciência, a cada novo raciocínio filosófico. Eu não sei se houve, o que, que houve antes do Big Bang. O Big Bang é uma teoria que, inclusive, tem muitas refutações. E tem muita gente que consegue provar matematicamente que não é o começo de tudo, que tinha algo antes. Então, é interessante a gente começar a pensar que essa construção, na realidade, é aquilo que o nosso psiquismo consegue alcançar, que é um infinitésimo da realidade e que talvez nós nunca tenhamos acesso a essa realidade como um todo. Mas tomar ciência dessa realidade como está posta nos ajuda a seguirmos nesse processo de descoberta de nós mesmos. Mesmo que sejamos nós os deuses nesse processo, mesmo que sejamos nós os criadores do universo, que não exista uma inteligência superior à nossa, a gente vai precisar fazer um exercício de construção até lá. E neste momento que a gente está vivenciando, esta teoria de que existe uma inteligência superior à nossa, que determina um funcionamento do qual a gente não pode escapar, está funcionando como um limitante importante para o desenvolvimento da nossa humanidade. E aí eu acho que é nesse sentido que Kardec abraça a ideia do que é Deus. Entendendo que é o suficiente hoje para que a gente possa ampliar a consciência sobre nós mesmos. Já conseguimos nos perceber como seres espirituais. Isso em relação a 1700, a 1500, já é um salto gigantesco. E assim, nos perceber coletivamente, porque há estudos que dizem que a humanidade hoje se pensa como de seres espirituais. Então, não é uma questão de o espírita ou o espiritualista. A sociedade planetária hoje é espiritualista em sua grande maioria. Nós já conseguimos nos pensar para além da matéria. Então, mesmo que o modelo não seja Deus, mesmo que não haja uma vontade divina, mas essa ideação está servindo para a gente dar esses saltos e aumentar qualitativamente a nossa estrutura de vida. Então, eu acho que esse propósito está se cumprindo. O resto a gente deixa mais para frente e vamos chegar lá. É o que temos para hoje.
Ó, gente, agradecendo as participações de todos e a gente entendendo isso, que os próprios espíritos ao longo do livro eles vão nos trazendo isso várias vezes, né? De que até agora isso é o que a gente pode compartilhar. Né? Isso lá em 1856. Imagina, hoje tem coisa aqui do livro que a gente ainda não entende. E tem coisa hoje do livro que está sendo comprovada cientificamente que foi dito lá atrás. Então tem esses dois movimentos em paralelo. Agora, a nossa busca sempre de respostas é um movimento de crescimento, de progresso, entendendo ao mesmo tempo que temos limitantes, limitações, que não conseguiremos saber tudo. Talvez o melhor seja como nos posicionamos perante aquilo que está nos acontecendo e as possibilidades de aprendizagem. Encerrando, a gente só vai ler um comentário aqui do Zoom que diz: concordo muito com essa ideia de felicidade possível. No meu modo de ver, é exatamente isso que devemos fazer. Mas lembremos que a cada passo que damos, esse possível se eleva na mesma direção, à perfeição. À medida que aprendemos na busca dessa felicidade possível, nosso horizonte se eleva. Se o nosso conhecimento evolui a cada dia, por que não evoluiria também a nossa concepção de Deus? Me parece uma hipótese muito aceitável.
Me ocorreu aqui que talvez o mais importante nem sejam as respostas, e sim as perguntas, que falam das nossas inquietações, das nossas necessidades de impormos esforços de busca, né, dos lugares, das fronteiras de crescimento que estão acessíveis para a gente.
Essas fronteiras de crescimento que estão acessíveis, porque talvez o áudio não tenha salvado. E a gente agradecer que esse esforço que a gente emprega é o que os espíritos dizem que é o melhor. Que o verdadeiro espírito é aquele que emprega esforços, está no Evangelho, para domar suas más tendências. Então a gente buscar domar a si próprio acima dessa questão do que é Deus e que Deus espera. Agradecemos essa obra de Deus maravilhosa, essas flores, que quem chegou mais cedo, e talvez vocês aqui do salão já estejam sentindo, além de belas aos olhos, estão com odor, aqui um perfume maravilhoso. Então a gente agradece, encerrando o nosso estudo de hoje, buscando uma posição confortável, de conexão com o mais alto, com esse divino que nos possibilita e nos proporciona diariamente. Pai misericordioso que está dando ao filho o pão quando pede, não uma pedra, e possibilitando que todos os dias estejamos com novas perguntas, buscando novas respostas, questionando a nós mesmos e ao todo, para que possamos evoluir em direção ao progresso que já nos é possível, buscando alcançar essa felicidade que já está ao nosso alcance. Este mundo de Jesus, que por mesmo que seja não deste mundo, mas que já deixou neste mundo traços fortes, para que possamos viver mais como Jesus viveu, fazer mais do que ele fez, e com isso buscarmos, através da caridade, do amor, da paz, sermos melhores. Jesus assim disse também: vós sois deuses, que possamos fazer brilhar em nós as luzes que já trazemos, buscando cada vez mais acender essa chama viva do Espírito em nós, vivendo neste mundo encarnados como espíritos, entendendo que almas que somos, estamos aqui para brilhar e para fazer aquilo que já somos capazes. Agradecendo também a consciência das nossas possibilidades espirituais e também a consciência que a matéria, apesar de limitante, nos proporciona muitas bênçãos, e que possamos, dentro daquilo que podemos, entendendo ainda o momento estágio que estamos vivendo, seguir adiante com tranquilidade e harmonia nessa semana, para podermos viver e colocar em prática com aqueles que estão à nossa volta, cada dia um pouquinho mais do que Jesus nos ensinou. Agradecemos todo o suporte do Rita de Cássia, do Maria de Nazaré, dos espíritos encarnados que aqui se colocam conosco, desencarnados e os encarnados também, ou seja, as almas e os espíritos trabalhando juntos para um fim melhor. Fiquem com Deus, uma excelente semana, graças a Deus.
Isso aí, pessoal, boa noite a todos.